Café da Manhã. Informação privilegiada no Café da Manhã.
A variante Omicron e as implicações da pandemia no futebol têm estado na ordem do dia. Exemplo disso foi o escandaloso jogo entre Belenenses, SAD e Benfica, que naturalmente nunca se deveria ter realizado naquelas condições. Dá a ideia que o critério para o futebol é diferente em relação a outras áreas. Enfim, é lamentável. Mas a RFM tem acesso a informação privilegiada e, para acalmar os ânimos e prestar alguns esclarecimentos, temos connosco em estúdio um representante do governo que trabalha diretamente com o secretário de Estado da Juventude e Desporto. É o Dr. Armindo Celeuma. Bom dia, Armindo.
Bom dia, Pedro. Como está?
Ah, tudo bem. Obrigado, Armindo. Oh, Dr. Armindo Celeuma, antes de mais, deixe-me que lhe diga que tem uma voz lindíssima e também que eu ia jurar que o autor desta rubrica já usou essa voz noutra edição qualquer.
É possível, Pedro, é possível, sabe? Por uma variadíssima e extensa multiplicidade de razões.
Sim.
A primeira é que esta é a rubrica 410 e não há milagres. A segunda é, pronto, ele é talentoso, é versátil, já todos sabíamos. Agora, há limites, não é?
Claro.
Em
claro.
Segundo lugar, hoje é sexta-feira e o autor da rubrica tem agendado uma mariscada, pelo que já tem a cabeça no alicate da sapateira. E a terceira é que, se vocês acham que estão mal servidos, na segunda-feira vem o Fernando Pereira cantar Tina Turner. É isso que eu tenho para dizer. Posto isto, bom dia a todos. O meu nome é Armindo Celeuma e sou representante da Secretaria da Juventude e Desporto. Estou aqui em funções oficiais, no sentido de deixar bem claro que o Governo, a Direção-Geral de Saúde e a Liga de Clubes não dão ao futebol um tratamento diferenciado.
Muito bem, Dr. Armindo Celeuma. Em termos
não
de...
Não damos ao futebol um tratamento diferenciado por causa de nenhum tipo de interesses. Nenhum tipo de interesses.
Certo,
nenhum,
doutor,
nenhum tipo.
Mas em relação a...
Não, muito menos por causa de interesses económicos. De todo. Oh, forma
claro, mas aquilo que nós
jamais
aqui...
baixaríamos as capas ao futebol por a quantidade de interesses, influências e esquemas económicos que lhe são inerentes e com os quais o Governo foi, e será sempre conivente, ser absolutamente avassalador de tal forma que nem conseguiria arranhar a superfície ao tentar explicar.
É, naturalmente. Olha, o que é um facto é que...
E de forma absolutamente alguma, o Governo recuaria em qualquer tipo de intenção ter pulso firme sobre o futebol, com apenas dois ou três telefonemas dos presidentes dos clubes e dos patrocinadores a relembrar que eles têm discos externos cheios de fotos em JPG de metade do Governo a desviar dinheiro diretamente das contas públicas para o peito desnudo por profissionais de sexo oriundas da Europa de Leste. Jamais cederíamos numa situação dessas, muito menos há uma semana e três dias. Eu não posso ser mais claro do que isto.
Mas ninguém duvida, doutor Armindo. Ninguém duvida, mas... Portanto...
Agora, se vocês insistem em continuar com essas insinuações, que ainda não pararam desde que eu cheguei, eu também vos digo. Pois bem, eu tenho aqui... Os estatutos, tem aqui os estatutos.
Posso ver.
Como vê, é apenas uma página A4. Toque tudo a preto, no branco, esquematizado, em como, que provam como o Governo e a Liga devem agir em caso de surto pandémico localizado num ou mais clubes. Vocês perguntem-me que eu respondo. Isto é muito simples, para que fique bem claro. E uma vez por todas, que o Governo e a Liga não terão pudor nem hesitações na hora de agir com pulso mais do que firme sobre o futebol, caso a pandemia o exija.
Está bem, então vamos lá. Pois bem, vamos então colocar algumas questões. Doutor Armindo, por exemplo, de agora em diante, se um jogador dos três grandes apresentar um teste positivo à Covid, qual é que será o procedimento a seguir?
Repetimos o teste cerca de um mês depois. E até repetirmos o teste, joga, como é evidente. Não vamos privar o rapaz de jogar só por causa de um teste positivo que nem temos bem a certeza.
Mas então, se ele deu positivo, como é que não têm a certeza?
Você sabe que na medicina, tal como nos orçamentos de obras em casa, é muito perigoso fiarmos só numa opinião. Portanto, vamos voltar a testar, passado um mês, também para deixar as coisas esfriar, não é? Que há um desgaste emocional muito grande e uma zaragatou e coisa, aquilo é violento. Um mês depois, repetimos o teste e fazemos teste, mas é de balão. Com a GNR.
Do balão.
Já se sabe que estes testes de Covid feitos em laboratório falham imenso. Portanto, eles sopram, se der 0.0, não têm Covid, podem jogar. Os patrocinadores e os presidentes ficam contentes e a Liga agradece.
Que estupidez. Bom, certo, então olha.
Achas, Pedro?
Não. Para terminar e tirar de uma vez por todas quaisquer dúvidas. Há algum cenário nos estatutos?
O que é que
sim, aí, em que esteja prevista a hipótese de voltar a interromper o campeonato caso a pandemia o exija? Se fosse preciso adiar o derby de hoje à noite, por exemplo.
O Governo e a Liga não teriam nenhum pudor em interromper o campeonato para bem da saúde pública. Há uma situação, por exemplo, que está aqui prevista nos estatutos e que é o seguinte, vou ler para vocês. Sim. Caso até às 7 da tarde de hoje o líder norte-coreano Kim Jong-un decida terraplanar todo o mundo ocidental e a área metropolitana de Lisboa incluída, dizimando os estádios de ambos os clubes, portanto Sporting e Benfica,
sim,
e causando a obliteração de todo o plantel e equipas técnicas, os estatutos prevêem, de forma clara, que Benfica e Sporting têm até à hora do derby para recrutar 11 crianças do Sudoeste Asiático para realizarem o derby à hora prevista no relvado do Real de Massamá. Se entrarem em campo depois da hora, pagam multa. Aviso já que há muito dinheiro em jogo e o calendário da Liga é para cumprir. Então vai, eu penso, fui claro.
Foi claríssimo, doutor Armindo Selema. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Nada, Pedro. Obrigado, sou eu, sim. E olha, hoje ganho o melhor.
Obrigado, doutor. Café da Manhã.